Muito bem, a parada nacional, a reforma da Previdência, a valorização da educação, temas que vamos debater aqui com os professores Nádia Gonçalves, Adelmo Santos, também temos a presença aqui do professor Álvaro, o Álvaro César Almeida, e tem uma perspectiva de participação da representação da Rede Municipal de Ensino, através da sua presidente Leila, é a Leila que ainda responde pela entidade. Por quê? Porque amanhã tem a chamada Parada Nacional, esse debate está muito amplo, puxado pelo movimento sindical, por várias entidades, e os professores estão sendo alvo de uma convocação específica por conta do impacto da reforma da Previdência na educação e também pelo debate em torno da valorização da educação de modo geral. Então, nós estamos aqui com os professores, eu quero agradecer as presenças de todos. E a pergunta, Nádia, sempre gira em torno da adesão a movimentos dessa natureza. Eu estou acompanhando, tem muito compartilhamento nas redes sociais, convocação, tentativa de sensibilizar várias categorias. Agora, no caso dos professores, quando a gente vai ver os movimentos efetivos, ainda tem muita gente que não participa, que não se engaja nessa luta. Dessa vez, como pano de fundo é também a reforma da Previdência e o impacto na educação, você acredita que a participação vai ser maior nessa parada amanhã? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, os dias não estão tão bons como a gente gostaria, né? A gente tem uma perda de direitos imensa, a gente vem, assim, muito rapidamente perdendo direitos que demoraram muito tempo para ser conquistados. E, respondendo à sua pergunta, Nil, a escola de referência, Ione de Góes Barros, o antigo Colégio Normal, nós nos reunimos e para adesão ou não da greve, que amanhã é o indicativo de greve. Uhum. Então, a opção nossa, antes da reunião do Sintep, que aconteceu ontem, foi de aderir à paralisação. Nós não vamos aderir à greve. Devido a ainda, nós temos muitos contratados, infelizmente. Isso é também uma das reivindicações que nós... o concurso que foi feito, que teve convocação agora de 3 mil professores, não supre a necessidade do Estado. E as escolas de referência com essas gratificações que não são incorporadas ao salário, isso faz com que seja uma outra marra que o governo nos coloca, que faz, inclusive, aumentar o medo
de manifestações,
enfim. Porque liberdade de expressão não é verdade, a gente não tem mesmo. E o chicote está muito mais forte, e a gente sabe o que as gerentes de Recife sofreram na última greve. Professores foram demitidos, passaram praticamente um ano fora, conseguiram, por muita luta do Sintep, o retorno às escolas de referência. Então, os comandos de greve das escolas de referência, Ione de Góes Barros, o antigo Colégio Normal Estadual, nós tivemos também amanhã, com a adesão da paralisação, a escola de referência Monsenhor Antônio de Pádua Santos, a escola Cônego João Leite Gonçalves de Andrade. E ontem nós tivemos uma reunião do Sintep com todos eles, com os professores, com representantes, e nós reiteramos nossa posição contrária à aprovação da proposta da PEC 287, que propõe extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, estabeleceu idade mínima única para aposentadoria aos 65 anos para praticamente todo o conjunto dos trabalhadores urbanos e rurais, do setor público e do privado, mas professores, que a gente tinha uma contribuição de 25 anos e poderei, eu acho, né, eu espero que eu consiga me aposentar aos 50 anos, os nossos colegas vão ter um acréscimo de 15 anos.
15 anos?
15 anos.
Nossa, mãe.
Não é brincadeira. É uma coisa absurda. Os trabalhadores rurais também, que vão sofrer muito. E, mais ainda, nosso presente do mês, do Dia Internacional da Mulher, do Temeroso, foi esse. Quer dizer, a mulher equiparando a idade do homem e sabendo que a gente ainda mora num país machista e a gente tem uma carga em casa muito grande, não é? De trabalho. Então, a gente convoca todos os professores, isso é uma emergência. Uma emergência, o que a gente está passando, essa situação é aviltante. Eu acho que se o pessoal não aderir, não convocar, não cobrar de seus deputados federais, especialmente os nossos deputados federais eleitos aqui em Pernambuco, nós não cobrarmos os deputados estaduais que trazem esses nomes para cá, nós não cobrarmos dos prefeitos e não cobrarmos dos nossos vereadores, a gente vai perder direitos que a gente demorou muitos anos para conquistar, e para a gente reconquistar, vai ser bem mais difícil.
Bom, eu estou aqui também com o Adelmo, com o Álvaro. Esse é um debate muito amplo. Eu digo que todo cidadão ele tem que estar a par dessa reforma da Previdência que está proposta. O governo Temer já lançou o rolo compressor para tentar aprovar, está aí a volta do Padilha para o governo com a principal missão de tentar destravar a reforma da Previdência. Essa é a reforma na qual o governo já está tendo a maior dificuldade, porque tem problemas na base. O Renan Calheiros deu uma declaração recente questionando a reforma da Previdência. Não é por bondade, a gente sabe disso também, é muito mais por demarcação de espaço político do que necessariamente por bondade social, por reflexão social. O Renan está incomodado com o Eduardo Cunha, continua mandando no governo de fora para dentro da cadeia e começou a fazer críticas ao governo recentemente. Então não vai ser tão fácil como ele conseguiu aprovar outras reformas, mas diante da maioria que o governo Temer tem na sua base, também não dá para dizer que seja impossível ou difícil. Quer dizer, a vigilância, a pressão tem que ser muito grande. A minha pergunta para a Adelmo, é claro que o tema tem relação com a educação, mas sociedade, eu vejo muito aqui quando eu abro o zap, os nossos amigos e amigas começam a criticar, começam, olha, isso é uma vergonha, essa reforma. Agora, e o nível de participação da sociedade, o envolvimento da sociedade com essas questões? Você diria que pode melhorar, Adelmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Nádia, bom dia, companheiro Álvaro, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, a nossa grande preocupação é com relação ao papel da mídia atual. Então, a grande maioria da sociedade brasileira, da população, ela se norteia pela nossa grande mídia, principalmente da mídia televisiva. Né? Então, é muito preocupante porque essa mídia ela está exatamente fazendo a propaganda a favor da reforma. Então, você pega as propagandas que você vê, né? Inclusive, domingo no Fantástico, quem assistiu, viu, a Globo fazendo propaganda lá de uma senhora com 60 anos que estava trabalhando e que nem se pensava em se aposentar. Né? Aquilo tem um impacto fortíssimo na cabeça das pessoas. Né? Aí o governo lança a propaganda, né, na rádio, na televisão, em todo canto, de que a reforma da Previdência é para salvar a Previdência, para garantir o seu futuro amanhã. Quer dizer, isso é muito forte na cabeça das pessoas. Quer dizer, é um grande engodo, na verdade. Né? Então, a realidade não é essa. Entendeu? A realidade a gente encontra nas redes sociais, quando a gente abre, né, os compartilhamentos, né, os arquivos que a gente recebe, as matérias, os artigos que a gente recebe sobre a realidade do Brasil e da reforma da Previdência. Essa é que é a grande realidade. Né? Então, a mídia, na verdade, os jornais, as revistas, a televisão, elas não têm nenhum interesse, nenhuma vontade de colocar a verdade para a sociedade brasileira. E a sociedade vai exatamente nessa, né? Lamentavelmente, uma grande maioria não lê o que deveria ler. Então, assim, a gente precisa, de fato, que caia a ficha para as pessoas com relação à reforma da Previdência. Ainda não caiu, né? O impacto vai ser muito grande. A reforma, a gente já disse aqui, ela é muito violenta, né? As pessoas não têm ideia do que seja essa reforma da Previdência, Nil. Então, a gente está fazendo esse grande ato amanhã, daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhe. Então, a gente espera que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, que possam entender e compreender a importância do que é essa manifestação, né, que vai ter amanhã, não é só em Afogados, vai ter no Brasil inteiro, e a gente está acompanhando nas redes sociais, as pessoas estão se mobilizando, se articulando para ir para a rua, né, para realmente parar. Não é só os professores, os trabalhadores em educação, não, e as trabalhadoras, mas são as diversas categorias, né, empresários, microempresários. Então, é uma luta de todos, né? Eu sempre digo, a reforma da Previdência é uma bandeira que não tem cor, não tem partido, né? É para defender os interesses de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Mas também é uma bandeira de quem é comerciante em Afogados e Engazeira, né? Por quê? Porque também serão penalizados fortemente se essa reforma passar. Eu digo com muita certeza, não tenho estudo em mãos do impacto, mas teoricamente a gente sabe do grande impacto que vai ter para a economia, né, principalmente para a economia local, para a economia regional, se essa reforma passar como está colocada.
Bom, o Álvaro está aqui conosco também. Eu até quando vi o Álvaro, eu sei que o Álvaro ele joga na rede estadual e na rede municipal também. Eu estava perguntando a ele como é que está o debate nas duas esferas, porque o debate estadual, eu sempre tive a percepção de que ele anda um pouco mais do que o local, porque me parece que no debate local, isso não é uma prerrogativa só de Afogados, mas nas cidades, é aquele medo de no município contestar ou de enfrentar ou de discutir. Você percebe isso? Há uma diferença entre o debate travado na rede estadual e na rede municipal? Há mais receio de participar de uma parada como essa, Álvaro? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos. Realmente existe essa questão, né? Que a educação, a gente precisa unificar as forças. E ainda tem essa dificuldade aqui, eu percebi isso em Afogados e Engazeira, né? Que os meus colegas dizem, e aí, a parada? Eles acham que a parada é do Estado. A parada não é do Estado, a parada é de todos. E sobretudo essa, tem que ser uma parada que as pessoas têm que se conscientizar que agora, a luta agora, vai refletir no futuro de todas as gerações. De crianças, de jovens, de adolescentes, de todo mundo. Então, ou você para agora, se conscientiza, pega sua panela, pega o que você quiser, sua bandeira e vai para a rua e reivindica, diz, o meu direito tem que ser garantido. Ou então vai ficar muito difícil viver nesse país. A gente vai voltar à era de 15, 16 anos atrás, quando existia 30, 40 milhões de miseráveis. Tenho certeza que vai voltar se essa reforma da Previdência passar. Então é hora, a hora é essa. A gente não pode deixar de lutar. A gente não pode pensar agora, ah não, é isso. A gente tem que deixar o egoísmo de lado e se engajar. Quem entrar no sindicato, é a hora de lutar. Não dá mais para ficar em casa assistindo televisão, não dá mais para ficar em casa assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Tem que lutar, não tem outro remédio. Eu fico indignado só em saber, eu falta 9 anos para eu me aposentar. Como é que eu vou me aposentar agora? Eu fico me perguntando. Isso é muito louco, como é que eu vou me aposentar? Eu acho que eu não vou me aposentar mais. Como é que eu não tenho mais condições de passar mais 15 anos? E veja bem, se aposentar não integral, não esqueça de aposentadoria integral. Pode esquecer, porque 65 anos mais 49 anos de contribuição. E aí, para minha surpresa, fica isento os militares e os professores, que na minha visão é a categoria mais importante da sustentabilidade, do desenvolvimento de um país. Tem que pagar o pato dos políticos e de empresários e tudo mais. Não é justo. Então, eu falo, a minha fala é essa. A gente precisa, de uma vez por todas, todos os trabalhadores. Todo mundo está envolvido. Principalmente os professores, que são formadores de opinião. Tá no dia a dia, com os jovens. Né? E a gente sabe que o nosso país tem essa questão da dificuldade da leitura. A gente sabe que a educação da gente ainda é uma educação muito fraca, isso é que é a verdade. Quem está em sala de aula sabe do que eu estou dizendo. Então é hora de se conscientizar, politicamente, sociologicamente, filosoficamente. Vamos colocar as nossas armas. Nós temos poderes, sim. Somos nós que botamos os deputados federais lá, os senadores, os governadores. Então é a gente. Essa outra questão que eu vejo, eu já vi muitos professores falar por aí, esse discurso para mim não contribui em nada com o debate. Dizer que não vai voltar, ah, eu não voto mais. Ah, eu não tenho mais partido. Ah, todo mundo é corrupto. Isso não existe em pleno século XXI. Cuidado, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Vamos defender o que nós temos de melhor na sociedade, que é a democracia, que nasceu há 5 mil anos atrás, na Grécia Antiga, que as pessoas lutaram para votar, para participar, para falar. E hoje eu vejo professores dizendo que não. Será que querem que volte a ditadura? Bolsonaro está aí.
É isso que eu ia dizer. Essa, cuidado. Essa desesperança essa apatia política de alguns que querem lavar as mãos é que faz crescer fenômenos como o Bolsonaro, né? Que está aí na entrevista, onde aparece...
É sério,
né? E é sério, perigoso, né?
Perigoso, tá grave.
Sim, sim,
e
sim.
Eu vejo professor...
Pô, tá correta a sua leitura. Aqui... amiga Sueli Brasil, temos que ir à luta, pois os aposentados vão sofrer também, está dizendo Sueli. Aqui o Erinaldo Florencio, Nil, sou grato por ter a honra de ter sido aluno de Álvaro e Nádia. Me tornei professor, estou na luta com eles, chego já já para participar amanhã junto com eles. E um hashtag fora Temer, está dizendo aqui o Erinaldo. Avante professores, também temos direito à aposentadoria, mas não à escravidão. Está mandando um forte... abraço para vocês. A Marcele, vamos todos lutar contra essa covardia. E aí ela está pegando uma frase do Tico Santa Cruz, aquele músico, dizendo: você pode ser contra Lula, Dilma, Aécio, Bolsonaro, pode ser contra todo mundo, só não pode ser contra a sua própria aposentadoria. Dia 15, vem para a rua, vem para a luta, está dizendo ele aqui. O Wellington dizendo, olha, quem vai sofrer mesmo, dizendo que... E os agricultores, né? Ele diz que a reforma não pode mexer com os agricultores. Olha a fisionomia de um agricultor com 65 anos e uma pessoa que tem outra profissão, ele geralmente está mais cansado, mais calejado. E esse ataque ao direito dos agricultores também vem sendo amplamente debatido. Diga, Nádia.
Bom... Então é só reforçar que amanhã o dia é de luta, é de paralisação, é de protesto em todo o Brasil e chamar a todos os trabalhadores para a greve. Nós pedimos a participação de toda a população afogadense na passeata. Pedimos também aos pais que não mandem seus filhos para a escola. Tragam seus filhos para a passeata, venham participar conosco do ato público, defenda a aposentadoria de seus filhos, eles serão os mais prejudicados. O ato, ele será realizado em conjunto com as centrais sindicais e as organizações governamentais e não governamentais, para que os trabalhadores possam participar do ato. E também pede o apoio dos nossos comerciantes, e dos comerciários. Nós pedimos o apoio da CDL para que baixem as portas no momento que a nossa passeata estiver passando. Nos dê apoio. Nós pedimos também o apoio dos bancários e de todas as entidades públicas e privadas. Nós queremos que todo mundo lute por essa em defesa da aposentadoria. Lembrando que o ato, ele terá concentração em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Avenida Rio Branco, às 8 horas, com o tema Nenhum Direito a Menos.
O sindicato também participa, se engaja também manifestação, porque são várias categorias envolvidas no debate amanhã, né, Nádia?
É, exatamente. A gente sabe que a situação, como eu já falei, dos trabalhadores rurais e das professoras, nós somos a classe que mais sofrerá com essa PEC 287, mas que todos os outros, eles acabam, né, isso sendo uma bola de neve, e a gente sabe que os comerciantes, eles sofrerão, já que a gente também não vai ter condições de manter, o próprio município que se mantém com isso, enfim. Então, a gente vai fazer um ato unificado, a gente pede que todas as categorias, não é uma bandeira, como o Álvaro falou aqui, apenas dos professores, é uma bandeira de todos, né, de todo mundo.
Uhum. Muita gente com dúvida é a questão da rede municipal. Já estamos aguardando a Leila, né, para dar uma posição, ela disse que está dependendo de uma reunião com a categoria para trazer isso para a gente. O Miro Lima, é muito complicado realmente fazer a população conscientizar-se da necessidade de ir às ruas reivindicar seus direitos. Esses políticos com aposentadorias especiais, regalias vergonhosas, auxílio em tudo quanto fazem, enquanto saúde, educação e segurança sucateadas, quando vamos acabar com esse luxo às nossas custas, isso é vergonhoso. Também mandou aqui um fora Temer, o Miro. Flávia, muito louvável essa luta, que não se torne, ela está dizendo, está dando a posição dela, dizendo que não se volte, não seja uma tentativa de um volta Lula, está dizendo a Flávia, tem a posição política dela, defende a reforma, mas ela tem uma posição política que está colocando aqui dentro do nosso programa. Mais um aqui, bom dia, Nil. Marciano também está com o fora Temer, quer dizer, cada um com seu cada um nesse debate, né? Me parece que nessa hora o tema reforma da Previdência unifica mais o país do que esse debate político que causou tanta polêmica recentemente, não, Adelmo?
Nil, eu diria que há muito tempo, há muitas décadas, nós não teríamos, como temos agora, uma pauta universal. Ou seja, a reforma da Previdência é uma pauta universal. Entendeu? Uma pauta que pertence a todo mundo, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Não é só de trabalhadores em educação, trabalhadores rurais, trabalhadores de comércio. Essa pauta é também para quem é empresário, microempresário. Ou seja, se os trabalhadores não têm capacidade de consumo, de consumir, né? Não têm poder aquisitivo, né? Como é que eles vão, né, movimentar, vão gerar economia no município, né? Como é que eles vão? Ou seja, vai deixar de entrar recursos no município. Isso é muito claro. Ou seja, se faça essa reforma, são 10 anos a menos para os agricultores se aposentarem, homens e mulheres. Então, nesses 10 anos, quantos agricultores do município de Afogados e da região que compra aqui no município de Afogados vão deixar de se aposentar, vão deixar de ter sua remuneração, a sua aposentadoria, né? E esses mesmos agricultores, se passa a reforma, vão ter que contribuir, né? Vão ter que contribuir com a Previdência. Então, o que eles contribuírem com a Previdência vai deixar deles gastarem no comércio, na economia local, porque eles vão pagar para a Previdência Social. Então, gente, são impactos fortíssimos, Nil. Então, acho que, quando Nádia falou aí, nenhum direito a menos, isso é muito importante. O que eu estou temendo também, Nil Júnior, é que haja muitas emendas, muito remendo, né, nessa reforma, e aí é onde entra o perigo, né? Essa questão de emenda, não, o deputado tal está propondo uma emenda, o outro está propondo um remendo, o outro está propondo assim, eu acho que é nenhum direito a menos mesmo, né? Do jeito que está, o professor se aposentar com 25 anos de trabalho, né? As mulheres e 30 anos, os homens de trabalho. É do jeito que está, né? Os trabalhadores rurais, agricultores familiares, também do mesmo jeito. Se aposentar aos 55 e o homem aos 60, né? Então, do jeito que está. Então, nenhum direito a menos. É isso que a gente precisa garantir. E outras coisas aí, né? Por que não se mexe no andar de cima? Exatamente. Ninguém quer tocar no andar de cima, Nil. Esse aqui é o grande problema da reforma. Entendeu? Quem vai pagar o preço somos nós do andar de baixo. Então, vamos mexer no andar de cima, nas mordomias, nas regalias que existem, né? Nas isenções fiscais, nas sonegações de impostos, que são bilhões e bilhões, dezenas e dezenas de bilhões que se sonega anualmente com relação à Previdência, né? Então, vamos mexer nessas coisas. Agora, mexer em quem produz a riqueza do Brasil, tá certo? Aí é cruel. É cruel. Ou seja, conquistas que nós tivemos em 1988 na Constituição Cidadã, nós estamos correndo o risco de perdê-las, certo? Então, o que beneficiou, o que mudou na sociedade brasileira nos últimos 30 anos, em termos de avanços sociais, né, da democracia, avanços sociais nas políticas públicas, então, isso, tudo isso corre o risco da gente jogar de água abaixo assim, de uma canetada, né? Então, você falou no início da questão da maioria do Congresso. O Temer tem a maioria no Congresso, né? E o que é que impede do Temer aprovar esse negócio aí? Ele está com o poder na mão, né? E os deputados, a grande maioria dos deputados, lamentavelmente, são fisiologistas, né? Lamentavelmente, é o toma lá da cá. Então, assim, foi no impeachment de Dilma, né? Votaram desse jeito, foi na PEC dos gastos públicos, né? Então, ele tem lá 360 votos, né? Eu não sei se peça a reforma da Previdência quantos ele tem, mas o que ele aprovou até agora é 360 votos garantidos. Então, a gente fica muito preocupado, mas eu digo a vocês que o povo brasileiro deve cair a ficha, ir para a rua amanhã, vamos parar esse país e mostrar para o presidente, para os deputados federais, para os senadores, que a população está mobilizada e não vai aceitar essa arbitrariedade.
Bom, tem gente do telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, diga.
Oi, Nil Júnior, que é Sebastiana. Veja só.
Diga, Sebastiana. Quero...
Assim, até hoje eu não entendo por que as capitais do interior, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todas essas capitais grandes, não fizeram um movimento. Que você vê que lá o povo fazia, botava o povo na rua. Até então eu não vejo isso. Será que não vai prejudicar eles? E a segunda é, aqui veio o ministro para a região, aqui, bem pertinho, não estou lembrado a cidade. E por que que não se juntou aqui os sindicatos, não fizeram uma pequena mobilização para que o ministro levasse essa revolta aqui de nós, sertanejo aqui de Pernambuco, para o Michel Temer, aquele desgraçado. Ele não precisa, não merece nem ser um cachorro, imagina um presidente da República, entendeu?
Quem
o
responde?
Tem muito mais valor.
Ok, Sebastião, quem responde? Adelmo?
Bom, eu vou pedir a palavra um pouco, viu, Adelmo? Assim, porque não é que não tenha as manifestações, elas existem. Infelizmente, é o que Adelmo comentou, a mídia não mostra. Não é interesse da mídia. A mídia está sendo paga com nosso dinheiro, com recurso público, para passar apenas o que o governo quer que passe. Quer dizer, a gente está sofrendo.
E teve pressão contra o Temer também, porque.
É, não se mostra. Uhum. A gente viu a situação de Monteiro, conseguimos compartilhar, né, quando a gente descobre onde vai, tem sim manifestações. E eu queria chamar a atenção, Nil, para a questão da proibição do acúmulo de benefícios. Ou seja, quando o marido ou a esposa ele falece, aí você poderia ter o acúmulo da aposentadoria e ficar com a pensão.
Ficar com a pensão.
E agora isso vai ser desvinculado. Quer dizer, benefícios assistenciais e pensões... No caso, eles vão ter que decidir o que é que eu quero ficar. Eu vou preferir ficar com meu salário ou com minha pensão. Bom, a proposta promove, então, esse rebaixamento no valor médio dos benefícios. Você vai é uma perda salarial muito grande que a pessoa tem. Além da perda da pessoa física, você vai ter uma perda financeira na casa, né, com os filhos, enfim. Então, é uma consequência imensa. Então, a gente tem que cobrar das centrais sindicais que façam, de fato, o movimento, mas eu concordo com o Álvaro quando ele diz cada um levante a bandeira e venha para a rua. Não espere, certo? Não espere que outros levantem essa bandeira. Ou o pessoal acorda e vem lutar, não espera que outro luta por eles, porque senão a gente vai perder rapidinho essa guerra.
É, e uma coisa que eu percebo é que a sociedade como um todo é próprio do ser humano, né? A gente está vendo tanta desumanidade. Eu não aguento ver, por exemplo, imagens da guerra na Síria, que é uma coisa... Estou falando um negócio longe, né? Mas a gente parece que não se incomoda com aquilo. Eu vejo as imagens que elas... Você imagina o que é, por exemplo, uma cidade como Afogados, de repente começa um bombardeio do nada, a gente vivendo uma vida normal, e daqui a pouco só sobram nossos filhos olhando a cidade devastada. É o que está acontecendo na Síria. E a gente olha para aquilo ali e diz, mas parece que não é comigo. Não... No caso da reforma, a visão é sempre muito individualista. Eu faço um debate aqui técnico, Nádia, Adelmo, Álvaro, sobre reforma da Previdência, trago uma advogada para explicar. Mas chove de participação. E as perguntas são sempre assim. No meu caso, eu, fulana, ou eu, Beltrano, tenho tal situação. E o que vai acontecer comigo? Quer dizer, a gente não tem muitas vezes uma visão coletiva das coisas, de que isso está afetando todo mundo, e tem uma percepção de que essa luta a gente tem que encarar é de mãos dadas, não apenas olhando para a gente guardando a revolta individual ou a preocupação individual, ou achando que vai ter quem faça isso por nós. Não, mas os movimentos já vão fazer. Acho que sim, cada cidadão tem que dar sua parcela de contribuição nesse debate e não olhar para dentro, mas olhar com uma visão mais ampla, coletiva. É assim que as coisas podem mudar. É só com esse tipo de pressão que as coisas podem mudar nesse país, principalmente nesse contexto. Se não tiver pressão, Olha, com pressão já está difícil, você imagina se não tiver a pressão adequada. Eu vou ter que chamar o intervalo, tem muita opinião chegando, a gente volta já. Muito bem, voltamos aqui com a nossa mesa redonda na pauta, o movimento que acontece amanhã, puxado pelos professores, a princípio da rede estadual e outras organizações, movimento sindical. Sandro Pereira, o brasileiro já está acostumado em votar e levar chicotada. Tem que ter reforma na cabeça do povo para não votar nesses picaretas de deputados de 4 em 4 anos, as mesmas caras, depois vem sambando, dançando samba e axé na cara do povo, com 4 anos depois vem fazendo glamour, que trouxe isso, trouxe aquilo para a sua cidade e região. Eu estou com a posição crítica, eu vi o prefeito Patriota dizer que ouviu do Gonzaga dizer que era contra a reforma, só que eu vi uma declaração, inclusive do Gonzaga, numa nota, aquelas coisas de Gonzaga, ele tem umas ideias que ele nem é, ele parece que não quer ser nem a agarrar só com um lado nem com o outro. Ele estava defendendo que mudanças no texto e defendendo que o dinheiro para... Ora, se tá provado que a Previdência é autossuficiente, e ele defendendo no texto que o dinheiro para pagar os trabalhadores rurais viesse do Tesouro, não fosse da Previdência. Que já quer mudar... Ou é mel ou é cabaça, Gonzaga. O prefeito disse aqui que ele é contra a reforma. O Danilo Cabral não, houve uma posição do Danilo dizendo que é contra mesmo. O Tadeu Alencar parece que está analisando. Tem que ter uma pressão nossa sobre nossos políticos. Nil, bom dia. É como disse um deputado em um dos áudios. Se mexer em uma vírgula nas emendas, aí é o que eles querem. A Leninha está dizendo. Foi aquela fala do Silvio Costa, quando ele disse para um grupo de deputados, ó, não vamos fazer emenda não, porque isso é como uma barganha. Eles estão botando o máximo do absurdo para ver se chegam numa margem de negociação e mexe um pouquinho para lá, um pouquinho aqui, mais para fazer, dar jus à reforma e dizer, não, mas houve debate, houve emendas, a Câmara discutiu. Então, o Silvio Costa, quem diria que a gente fosse depender dele um dia como paladino da defesa dos trabalhadores e dos que precisam da Previdência, porque, falando do perfil histórico, Silvão, com aquele jeito dele, mas está dizendo uma coisa correta, na minha opinião, que é para cortar pela raiz, não é para discutir mudanças no texto, é para votar contra. Gente falando no zap aqui, vamos ouvir.
Aquela coisa de Gonzaga. Nil Júnior, o povo só presta para apanhar mesmo, porque na hora de eleger, qualquer um que chega, vão eleger e colocar lá. Assim, precisa de apanhar mesmo, para poder aprender a lição. Tchau.
Vale para todos nós, amiga. Wellington Campos, não levanto bandeira de partido nenhum, sou contra a reforma. Que saia o Temer oportunista, todos têm direito de manifesto. Mas o que está por trás dessas manifestações, na verdade, é uma militância, aquela crítica parecida com a da Flávia. Ele diz que é uma militância vermelha que representa um dos partidos mais corruptos do universo e, de maneira muito espertinha, essa militância tenta recrutar mais adeptos. Ele está dizendo que o pessoal pró-Lula está pegando carona na reforma da Previdência, né, e querendo fazer o Volta Lula. Nil, é Alain Albuquerque, foi aluno da professora Nádia, quer dizer que está de parabéns por se empenhar nessa causa que é de interesse de todo cidadão brasileiro. Estamos no mesmo barco. Isso não vai afetar apenas o pequeno, vai afetar todos. Todos devem lutar pelo seu futuro e pelo futuro dos seus. Assis, está nos Estados Unidos, quer falar de reforma, é Assis?
Mais uma vez, bom dia. Assis, eu estou vendo aqui o debate, né, porque é o seguinte, esses governos corruptos é porque roubaram tanto do nosso país, o Brasil, que está quebrado, roubaram tanto bilhões, bilhões e bilhões de dólar em real, que ele quer agora como ele está para buraco. O dinheiro do pobre, que estão para se aposentar. Quantos bilhões estão para se aposentar? Quer dizer, ele aplicou esse golpe, agora isso é um golpe, isso é um golpe pesado, que quer aplicar nos pobres. Mas, inclusive, é da zona rural, né? Os trabalhadores da zona rural, coitados, né? Mas eu creio que essa revolta amanhã, não vai ganhar, não, né? Porque acho que a sociedade, a população brasileira vai se reunir e vamos à luta, né? Eu não estou aí para ir, mas eu vou torcer. Um abraço. Bom dia para vocês.
Mora nos Estados Unidos e é sertanejo de Afogados. Nil, a paralisação vai ser sobre reforma da Previdência ou vai ser sobre política? O Zé Siqueira tá perguntando. Estão pedindo aqui a professora Lúcia para colocar no ar o início que seja desse áudio. Vamos ver aqui o que é.
Melk falando, 12 de maio de 2017.
É o que eu registrei domingo. Agora há pouco. Vamos, a gente pode ouvir de novo, porque ele fez uma reflexão similar à que fez o Adelmo Nádio, o Álvaro. Vamos ouvir o que ele está falando.
Boa noite a todos. Melk falando, 12 de maio de 2017, domingo. WhatsApp 011-993-992418. Meu amigo e minha amiga, o que, que você está esperando para convocar todos os seus conhecidos, parentes, amigos, colegas de faculdade, vizinho, colega de fábrica, de escritório, do futebol, do churrasquinho, da igreja, para parar no dia 15 e participar das mobilizações? Está esperando sair na Rede Globo, é isso? Esqueça. Por que, que você acha que dizem que é Rede Bobo? Como alguém já disse, a Rede Globo não é farmácia, mas é especialista em manipulação. Ou vocês acham que a Ana Maria Braga, pela manhã, entrevistando pessoas que já passaram dos 80 anos trabalhando, é por acaso? Como agora, no Fantástico, desse domingo, a Globo passando uma entrevista com uma aeromoça, que é a aeromoça mais velha do mundo, que trabalha, vai completar 60 anos de trabalho e não quer se aposentar. Oh, que lindo! Gente, isso aí é tudo manipulação, é propaganda subliminar para nós aceitarmos a reforma da Previdência, que, aliás, não é reforma, é destruição, é a volta à escravatura, né? Porque onde já se viu você trabalhar até a morte sem se aposentar? Sim, porque 90% ou mais dos brasileiros vão morrer antes de se aposentar. Porque quem vai conseguir aposentar, gente, com 49 anos de contribuição e idade mínima de 65 anos. Ora, 49 anos trabalhando sem parar, sem ficar desempregado? Isso é realidade nesse país? Então pronto, a maioria de nós vai morrer mesmo sem se aposentar. É certeza absoluta. Agora, é muita cara de pau do governo, né? Muita cara de pau. Porque veja bem, eu já disse para vocês, as 500 maiores empresas devedoras da Previdência soma 426 bilhões. Segundo o senador Paim, se você somar outras contribuições que é devida à Previdência também, como COFINS, PIS-PASEP, contribuição sobre o lucro líquido e outras contribuições, você chega na casa, passa da casa de R$1 trilhão. Ou seja, R$1 trilhão que devem para a Previdência. E somos nós, trabalhadores, que temos que responder por esse fictício déficit de 150 bi? Não, não seríamos nós, se fosse verdade, não seríamos nós. Tá? Mas, de qualquer forma, se o governo recebesse tudo que devem para a Previdência teria R$1 trilhão ou mais em caixa, porque a Previdência é superavitária. E vou dizer uma coisa nova para vocês hoje. Tá? É o seguinte, vou mostrar a cara de pau do governo. Segundo a Confederação dos Aposentados, vocês sabem quanto que a Previdência arrecadou a mais, teve de superávit, de 2005 a 2015? Vocês vão cair das cadeiras agora. 658 bilhões de reais, ou seja, ela economizou, ela deixou de gastar, sobrou na Previdência 658 bilhões de reais em 10 anos, de 2005 a 2015. Eu pergunto, o que o governo fez com esse dinheiro? Eu tenho a resposta para vocês. O governo usou o dinheiro da Previdência para outras finalidades, inclusive 42% foi para pagar a dívida pública, que o governo não admite fazer auditoria de jeito nenhum. Claro, sabe que tem podridão debaixo dessa dívida pública, né? Por isso que eu apoio a Auditoria Cidadã da Dívida, conduzida lá com maestria pela minha colega Maria Lúcia Fattorelli. Pois bem, gente, vamos fazer as contas aqui, desmontar essa cara de pau do governo. 658 bilhões é o que a Previdência lucrou, digamos assim, de 2005 a 2015, em 10 anos. Ué, o governo está dizendo que o déficit da Previdência é 150 bi? Cadê os 658 bi que ela economizou em 10 anos? O gato comeu? Tchau? Ah, para! O que precisa, minha gente, é distribuir informação para o povo. O povo não precisa de metralhadora, não precisa de canhão, não precisa de bala. O povo precisa de informação. Porque é o povo que elege essas pessoas e colocam lá para nos dirigir por 4 anos. Tá certo? Vamos reagir põe esse áudio aí na boca do trombone, espalha para a família, espalha para os amigos, para os vizinhos, para o colega de fábrica, de escritório, da igreja, do clube, do futebol, do churrasquinho, todos. Nós temos que levar milhões às ruas e lembrar esses políticos safados, verdadeira quadrilha que está ali para extorquir o povo brasileiro, que em 2018 nós vamos ver como é que cada um votou na reforma da Previdência. Tá certo, gente? Bom, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Um grande abraço a todos, fica com Deus e até o próximo áudio, se Deus quiser.
Esse é um dos áudios que está viralizando nas redes sociais. Abraçar aqui o pessoal que está em Garanhuns ouvindo o programa, né? Jusileide, Elias e Filhos estão acompanhando. Wellington, vamos ouvir o Wellington, diz o Wellington.
Essa era a moça aí, passou no Fantástico, ela cuidado no avião, não faltar combustível.
O Wellington é uma figura, Wellington. E você diz o quê?
Lio Júnior, da Manhã Total, é quem está falando, é Iraci Pereira.
Iraci.
Quero parabenizar esse pessoal aí que está fazendo debate, está ótimo. E fora show Temer, fora show PT, e a cambada ruim.
Essa daí é fora todo mundo. Adelmo, diga lá, você quer falar sobre o que disse o Zé Siqueira, né?
Não, eu gostaria de dizer o seguinte para o Zé Siqueira, que o movimento, a luta contra essa reforma da Previdência, não é luta de partido, não. É a luta do povo, da sociedade, né? Que nós queremos na rua amanhã, todos os partidários de todos os partidos, não interessa. É uma luta contra a reforma da Previdência. Aqui não tem cor. Essa luta nossa, essa mobilização não tem cor nem tem partido. Ela é uma luta, a única cor e o partido é a defesa dos nossos direitos. Nenhum direito a menos para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É isso que nós estamos defendendo, tá certo? Então, amigo, se você quiser vir, venha. É importante que você venha, traga mais gente. A gente precisa amanhã ter uma grande mobilização, não só aqui em Afogados, mas no Brasil como um todo.
Álvaro, quer comentar?
Quero comentar. É o seguinte, eu acho que a luta, ela não tem partido. Agora, qual é o problema se tiver partido? Nós vivemos numa sociedade democrática. Essa questão de partido, de ter partido ou não ter partido, é uma escolha de cada um. Eu penso que quanto mais a gente se organizar em sindicatos, se organizar os movimentos na igreja, qualquer movimento na sociedade, a gente vive. A sociologia é juntar as pessoas em grupo para poder lutar, porque a luta é fortalecida. Eu não vejo nenhum problema se alguém... Eu tenho meu partido. Qual é o problema? Tem algum problema de eu ser do PT? Eu sou do PT. Tem algum problema? Eu estou numa democracia. Eu não estou na ditadura. Agora, independentemente de partido, o que está em jogo é o futuro do povo, dos trabalhadores brasileiros. Então, venha, traga o seu colega, seu amigo, seu pai, sua mãe. Venha, participe. É hora de participar. Não adianta a gente, em pleno século XXI, terceiro milênio, a gente viver se reclamando. Não era mais de se reclamar. É hora de lutar.
Nádia?
É, sim, é essa questão que a gente precisa levantar e conscientizar o povo das antipropagandas, uhum. Não é? Isso é muito bom para eles, que são os políticos, que são os nossos representantes, dizer, ah, não, não vai porque está levantando bandeira de partido A, de partido B, de partido C. O que a gente precisa dizer para o povo é que é uma decisão política. Quem vai decidir sobre a aposentadoria, sobre essa reforma, são os políticos do PT, do PTB, do PSD, do PMDB, de todos os partidos, que fomos nós que elegemos. E nós elegemos os federais de Pernambuco, que tem nomes, viu? O Adalberto Cavalcante, o André de Paula, o Danilo Cabral, o Augusto Coutinho, o Betinho Gomes, o Carlos Eduardo Cadoca, a Creuza, o Daniel Coelho. E a gente tem que cobrar deles. É uma questão política, meu povo. Não importa, eu pego novamente a fala do Tico Santa Cruz. Você pode ser contra Lula, você pode ser contra Bolsonaro, você pode ser contra o Temer, você pode ser contra tudo. Agora, você não pode ser contra sua aposentadoria. Você não pode ser contra seu direito, gente. A gente está dizendo que a idade mínima de 65 anos, mas se você completar 65 anos, você não vai se aposentar com 100%. Porque será necessário você contribuir 49 anos. Se você começou a trabalhar e contribuir aos 20 anos e nunca parou, conseguirá a aposentadoria integral beirando 70 anos, meu amigo. E como eu ouvi de um aluno, um ex-aluno meu, que disse assim, bom, mas a expectativa de vida é 80, 85 anos. Ora, meu amiguinho, com saúde, é isso que você pensa que vai ter? Quer dizer, se você não vai para a rua com birra, porque vai estar lá a bandeira vermelha, vai estar lá a bandeira azul, vai estar lá a bandeira amarela, vai estar lá a bandeira tal, bom, em abril você vai receber uma bandeirada do tamanho de sua escravidão, porque você tem uma decisão, ou você torna-se escravo, ou você vai ter de lutar. E a luta é agora. E a gente está pedindo que essa luta seja no grito, porque ela é melhor do que com armas.
Muito bem. O Fernando Andrade está dizendo o seguinte, previdência, o falso rombo divulgado pelo governo, ele está dando um dado da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, que anualmente divulga os dados da Seguridade Social, e em 10 anos, entre 2005 e 2015, houve sobra de 658 bilhões de reais, tá dizendo ele aqui. Nil, o que mais revolta é que mesmo você saindo nas ruas para fazer sua reivindicação, embora haja algumas manifestações não pacíficas, o cidadão acaba apanhando a polícia a mando dos políticos corruptos. Graças a Deus aqui a gente não tem esse tipo de episódio, né? Mas ele diz, quem deveria ter vergonha eram esses deputados que vão decidir ou não por essa reforma. O povo é quem paga o pato, está dizendo aqui o Robson. A presidente da comunidade Cachoeira do Cancão, Lucineide Cordeiro, está dizendo, é isso aí, eu faço minha parte em articulação, mas acho que não caiu a ficha dos agricultores, que não tem noção do tamanho das perdas, tá dizendo aqui. Eu tive aqui uma participação, o Gilvan Magalhães é de Calumbi, mora em Recife, é graduado em Ciências Sociais, quer dar a opinião dele, ele já ia falar sobre isso mais cedo, então vamos ouvir o que, é que ele tem para falar aqui no Zap. De lá, Gilvan Magalhães.
Bom dia, amigo Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia a todos os amigos da PAGEU. Eu estou em Recife nesse momento, mas sou daí de uma cidade próxima a Afogados da Ingazeira. Sou de Calumbi.
Sim.
Trabalho e estudo aqui em Recife, mas costumo dizer que o PAGEU é minha primeira pátria. E estou pelo aplicativo ouvindo os nossos queridíssimos professores aí. E só para corroborar com o nosso amigo Adelmo Santos, se o povo não se mobilizar, eu temo que essa reforma seja aprovada, amigos ouvintes. Pela forma que o presidente Temer vem conduzindo essa reforma de por debaixo dos panos, porque é por cima dos pobres que ela nasce, é por debaixo dos panos que ela está sendo feita, ela vai passar no Congresso Nacional. Por quê? O presidente Temer, junto com seus auxiliares, ou seja, os seus ministros, eles desenvolveram um método para tratorar a reforma. Qual é o método? Principalmente, o comandante desse método é o Eliseu Padilha, que no meio dos políticos é conhecido como Eliseu Quadrilha. Então, qual foi o método que eles criaram? Para um deputado ter acesso a uma emenda, ele ter uma emenda aprovada na comissão, ele precisa de 150 assinaturas. Né? O que foi que o Eliseu Padilha fez? Proibiu as principais bancadas do Congresso Nacional de assinar qualquer emenda feita por outro deputado. Ou seja, os deputados do PMDB, do PSDB e do PP, que são as três maiores bancadas, não podem assinar qualquer emenda de quaisquer deputado. Então, você vê o método como tá sendo feito. É um método para tratorar, para não mexer nessa reforma que é draconiana. Eu chamo ela de cavalo de Lúcifer. O princípio do apocalipse.
Ok, amigo. Obrigado por sua participação, sua contribuição com o nosso programa. Bom, eu estou na reta final. Nádia, vamos reforçar aí. Quem quiser participar do debate amanhã, o que é que tem que fazer?
Bom, nós vamos nos concentrar em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, às 8 horas. A gente conta com a participação de todos, de todas as pessoas de Afogados da Ingazeira, de todos que estão sensibilizados com essa reforma, que é uma reforma da Previdência e que ela é feita, eu vou novamente bater na tecla, que é uma reforma que é decidida politicamente. Então, não importa teu partido, importa o teu direito. Você não vai querer perdê-lo. Então, vem antes que seja tarde demais.
Eu quero agradecer muito a Nádia, agradecer a Delmo, agradecer a Álvaro. E a Delmo tem uma reflexão. Álvaro, obrigado, hein? Valeu. Pois não, pode falar.
Eu só gostaria de lembrar de um grande homem, né, que essa cidade teve aqui. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas ele foi um grande exemplo para essa cidade, para os trabalhadores dessa cidade, que foi Dom Francisco. Uhum. Então, eu gostaria que as pessoas se espelhassem no legado de Dom Francisco e amanhã fossem para as ruas para lutar, porque foi uma coisa que Dom Francisco ensinou ao povo daqui, ensinou a escrever, a ler e a lutar. Então, isso é um exemplo fantástico. Eu mesmo me espelho muito em Dom Francisco para me tornar um ser humano melhor, ser mais solidário, e a luta é isso. Sonho que se sonha só é apenas um sonho só, mas sonho que se sonha junto torna-se realidade. Então vamos amanhã para as ruas.
Muito bem, Adelmo.
Nil, para a gente fechar aqui, né, um pouco, para amenizar um pouco aqui nossa luta, você disse que hoje é dia da poesia, né?
Sim, sim.
Pronto. Então eu, em homenagem ao nosso grande João Paraibano, eu trouxe aqui um poema que eu fiz para João, depois da morte do João. Pequeno poema aqui, rapidinho eu vou ler, né? João Paraibano, a identidade. João Pereira da Luz, a genialidade. João simples e sereno. João espiritual e terreno. João tesouro da poesia. João que nos trouxe alegria. João que deixa saudade. João que enaltece o campo e a cidade. João por Afogados adotado. De arte e versos geniais. Estarão para sempre nos anais da cultura e da história de Afogados.
Muito legal, homenagem a João nesse dia, e estamos debatendo questões que realmente mexem com a nossa sociedade, que todos se inteirem desse debate, participem de alguma forma. Final do debate.